Boa tarde a todos os senhores e senhoras que estão aqui. Agradeço muitíssimo o convite. Ele é muitíssimo importante para nós todos, para a comunidade catarinense em especial e para o Brasil como um todo. Eu gostaria de registrar que uma das origens de colonização do nosso estado de Santa Catarina é germânica. Temos aqui povos de várias nações, japoneses, italianos, poloneses, alemães, várias origens temos. Por isso é um estado que tem uma multiplicidade, inclusive, de tradições. Isso é muito rico. Os senhores que vêm da Alemanha, eu espero que já conheçam, que já conhecessem o Santa Catarina, especialmente. Eu que sou daqui e morei muitos anos aqui em Joinville, para mim esse aqui é o melhor lugar do mundo. Eu sou muito modesto, os senhores já podem perceber isso. E nós temos orgulho muito grande de Santa Catarina, porque é um estado muito organizado, é um dos estados com as menores taxas de criminalidade de todo o Brasil, é o estado de todo o Brasil onde há o maior empreendedorismo, nenhum estado nos bate. Nosso pessoal é muito organizado, temos muita disciplina, muita objetividade, e é por isso que muitas indústrias e muitos grupos econômicos ou de empreendedores não escolhem, por acaso, Santa Catarina para vir sediar os seus empreendimentos. Aqui nós somos muito organizados e temos muita competência. Os senhores que vêm de fora, fiquem tranquilos, que se os senhores forem bem, iremos bem também aqui, com certeza. Muito bem. É um desafio que eu estou aqui lançando, não é? Nós temos aqui US$ 205 milhões de habitantes, 150 milhões de potenciais consumidores. Hoje, somos um dos países, a nona economia do mundo, nós somos hoje. Os senhores que vêm da Germânia, onde Marco Aurélio passou 10 anos combatendo os germanos, não conseguiu extingui-los nem dizimá-los, não é? O romano imperador Marco Aurélio, 10 anos em batalha, e os germanos conseguiram vencer o Império Romano na persistência, na resistência, na disciplina, não é? Fica uma grande lição que tem dois mil anos de tradição. É uma parceria interessantíssima essa, não é? Para nós todos. Temos, portanto, aqui falando agora, nós temos um contingente muito grande populacional, temos uma diversidade na economia muito interessante para quem quer vir de fora e investir. Nós temos a base nossa, que não é o direito anglo-saxônico, não é o direito da common law, não é? Aqui é civil law, até hoje. Estamos sofrendo influência dos precedentes, mas ainda não é preponderante. O nosso direito ainda é o direito oriundo da civil law. É o direito mais seguro do mundo. Nenhum direito é tão seguro quanto este. Depende de quem o interpreta, mas o direito é muito seguro. As nossas bases principiológicas são nítidas, e nós temos no Brasil os juízes que mais produzem em todo o mundo. Nenhum juiz no mundo inteiro, eu os desafio para isso, seja quem for aqui que estiver me ouvindo, eu os desafio para provar se existe algum juiz no mundo que produz tanto quanto um juiz brasileiro. Em nenhum lugar do mundo um juiz produz tanto quanto nós. E a justiça é morosa? Sim. A justiça é lenta? Sim. E na justiça temos os mesmos problemas que temos no poder legislativo, com corrupção e no executivo? Sim. O juiz brasileiro não é um juiz que veio da Alemanha para cá e caiu de paraquedas aqui dentro. O juiz brasileiro não é um juiz inglês que também veio por algum canal da Mancha para cá. Não. O juiz brasileiro é brasileiro. E, portanto, o nosso judiciário é um dos judiciários mais eficientes do mundo. Por quê? Porque nós temos um dos maiores volumes de processo de todo o mundo. O maior tribunal do mundo chama-se Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o maior do mundo. Nem a China tem um tribunal tão grande quanto nós. Em nenhum lugar se produz tanto quanto nós. Portanto, senhores investidores, senhores empresários, o nosso judiciário, apesar de todos os problemas, e o nosso juiz, apesar de todos os problemas, ele é eficiente e produtivo, que é o que interessa. Ele é eficiente e é produtivo. O volume nosso de magistrados, temos 16 mil juízes. Poucos países do mundo têm esse volume de juízes. Proporcionalmente ao número de juízes, o nosso judiciário, quanto a processos por corrupção, é um dos que envolvem um dos menores números de processos disciplinares por corrupção de todo o mundo. Portanto, sintam-se seguros. Nós temos os mesmos problemas que todos os outros países do mundo têm. Mas nós temos uma grande produtividade, um grande empenho, um grande celeiro de bons profissionais. E isso é muito importante. Eu gostaria de, além disso, dizer para os senhores que temos o novo Código de Processo Civil, que terá vigência a partir do dia 17 do mês de março do ano que vem. Além dele, do novo Código de Processo Civil, que observa rigorosamente linhas muito semelhantes com a do Código de 1973, é um código novo, sem dúvida nenhuma, mas é um código que observa parâmetros do código que já está aí. Então, na verdade, ele é uma atualização. Paralelamente a ele, nós já tivemos o nosso Código Civil, que é de leis materiais, de 1916, e ele aqui no Brasil e no mundo inteiro ficou famoso como um código germano-brasileiro. A influência do direito alemão no Brasil. Esse é o código nosso civil de 16. É o código que rege e disciplina o maior número de relações materiais, de contratos, de relações, de operações mercantis do país. Ele é um código feito com base e influência na lei germânica. Esse código de 16, ele foi reformado em 2002. Chamem do que quiserem o Código Civil de 2002, mas eu, sujeito a críticas e sujeito a erros, eu digo, senhores, que o novo Código Civil de 2002, para mim, não é um novo código. Ele é o Código de 16 reformado. Então, esse é um código que tem um século de tradição e foi um código feito com base muito nos costumes nos princípios legislativos do direito germânico. Uma influência muito grande no direito brasileiro. E essa influência é muito mais importante do que as consequências que podem vir a ter numa lei processual. Lei processual é a que cuida do processo. Lei material é a que cuida dos fatos. Então, na cabeça de qualquer pessoa, seja experiente, um advogado, um juiz experiente, ou seja um leigo, qualquer pessoa tem condições de definir que muito mais importante do que uma lei processual que cuida dos processos é uma lei material que cuida dos fatos. E a lei nossa no Brasil, que cuida dos fatos, na área do direito privado, na área das operações todas, da contratualidade e, portanto, alcançando o direito mercantil, empresarial, é o direito civil. Esse tem um século e as bases dele também estão no direito germânico. Portanto, sintam-se também por isso seguros, confiantes. Não é um direito estranho para os senhores. Não é. Bem, nós temos em qualquer lugar do mundo o tempo do processo. Quando os senhores precisam ir para a justiça para resolver, para o judiciário, para resolver uma contenda, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja no Chile, na Argentina, na Bolívia ou na Colômbia, ou seja no Brasil, há um tempo para o processo. Isso é uma categoria científica, uma categoria de trabalho. Tempo do processo. Em raríssimos lugares você pode começar com um processo hoje pela manhã e terminar com esse mesmo processo hoje à tarde. Que eu saiba, isso não existe em lugar nenhum. A menos que haja uma composição. Senão, nem na doce Alemanha você consegue entrar de manhã com um processo e concluí-lo à noite. Portanto, aqui também não esperem isso. Não esperem aqui algo que não encontrarão em nenhum lugar do mundo. Muito bem. Todavia, aqui no Brasil, nos juizados especiais da Lei 9.099, é uma das prestações jurisdicionais mais ágeis de todo o mundo. Os senhores advogados talvez vão estranhar que eu estou falando isso, mas eu também os desafio. Venham conversar comigo. Tragam números, não palavras. Palavras não. Palavras eu estou pleno delas. Tragam números para mim. Tragam datas para mim. Tragam referências para mim. Tragam os dados que eu trago do Conselho Nacional de Justiça, junto ao qual eu trabalho desde a sua fundação em 2006. Não me tragam palavras, me tragam números. A realidade, que é o que importa. Eu sou muito pragmático. Não utilitarista, sou pragmático. Previsibilidade, cognoscibilidade e confiabilidade são os três esteios de qualquer legislação que se pretenda útil, que se pretenda sã em qualquer lugar do mundo. Temos aqui. Esses são os principais tópicos da minha fala. Ela está organizada em 4 itens, como está aqui na tela. A controvérsia sobre jurisdicional unsetaint, a segurança jurídica, os problemas, as reformas que tivemos e observações finais. Trago aqui um comentário só. Esse é um mero comentário. Não digo que ainda é uma introdução, mas quase isso. Perche Arida, especialista, Edmar Baixa e André Lara Rezende escreveram e falaram até sobre o crédito, interesses em jurisdicional sobre incertezas, conjecturas no caso do Brasil. Depois disso, um jurista de tribunal superior, José Carlos Barbosa Moreira, escreveu sobre o que, teceu comentários sobre o que o Arida, o Edmar e o André Lara escreveram. Esses três especialistas, escreveram sobre o Poder Judiciário e a incerteza que vem do Poder Judiciário, das decisões que ele profere. E o jurista Barbosa Moreira escreveu assim, dois cientistas, ele escreveu sobre o Pércio, o Edmar e o André. Então ele disse assim, pessoal, dois cientistas políticos, três economistas escreveram sobre a justiça brasileira. Interessante que nenhum deles era advogado, nenhum deles era juiz, nenhum deles era ministro, nenhum deles... Três estranhos escreveram de modo especializado sobre uma área especializada. Eu não vou me meter a escrever sobre engenharia civil. A minha formação é jurídica. Muito bem. Muito embora, muitas vezes, eu tenha que decidir em último grau de jurisdição sobre assuntos de engenharia civil. Para isso, eu me valho de especialistas, senão eu sou um inconsequente. Muito bem. Luciana Luck, Tai Jung e Paulo Franken de Azevedo fizeram um estudo e escreveram sobre pró-devedor ou pró-credor, a atuação da jurisdição brasileira e chegaram à conclusão de que, medindo o viés dos juízes brasileiros, nós chegamos sobre... Constatou-se que o que se respeita é a estabilidade dos contratos. A estabilidade dos contratos. Então, fica esse viés introdutório da minha fala. René Daviaud escreveu certa feita sobre... Ele dividiu os sistemas jurídicos originários, ele fez essa divisão, em romano-germânico, common law e direitos socialistas. Ele foi muito criticado, mas é uma divisão que existe sobre o direito originário. Também escrevendo sobre o direito originário, Ezinho Urucu e David Nelken escrevem, ainda está aí, sistemas de direito, que é a common law e a civil law, eles dividem assim, ocidental contemporâneo, direito muçulmano, direito hindu, direito do extremo oriente, China, a África Negra, Madagascar, e vão fazendo subdivisões. São vários sistemas jurídicos originários. E o nosso sistema, a nossa divisão aqui para o Ocidente, que é a tradicional, que é aquela que praticamente todos nós aceitamos de modo inquestionável, civil law e common law. Mas dentro dessa perspectiva, devido à influência até da dominação romana, que chegou à Inglaterra, chegou à Europa inteira, chegou a... Afinal, na época, nós temos um princípio, uma base na contratação que se chama pacta sunt servanda. Eu sou escravo daquilo, eu sou servo daquilo que eu pactuo. Algum tempo atrás se dizia, vale o fio do bigode, vale a minha palavra de honra, vale o meu compromisso. E é o que nós, ao longo do tempo, passamos para os contratos. E por que nós, no mundo inteiro, não é só no Ocidente, por que nós valorizamos tanto o tratado, o combinado, o ajustado, o pactuado? Por que eu devo ser servo daquilo que eu pactuo? Por que que eu devo, dentro de um sistema, observar as bases que foram traçadas pela maioria? Porque eu, como um juiz, não como um legislador, ainda que discorde de algum aspecto do sistema, por que eu devo honrar, observar, fazer cumprir o sistema? Porque os sistemas não são criados segundo a subjetividade do teu ponto de vista. Os sistemas são criados pela maioria ou em nome da maioria. Sistema é uma síntese de poder. Quem tem poder manda. No mundo inteiro foi assim. No tempo inteiro foi assim. E nós não estamos diante de nenhuma novidade. Temos que atenuar os excessos. Mas eu até proponho, que não é o caso aqui, eu só vou usar esse exemplo para ilustrar a minha fala. Mas eu até, muitas vezes, em sala de aula, eu digo que o nome curso de direito nas faculdades está errado. E que nós deveríamos mudar o nome da faculdade de direito. Porque ali não se ensina tanto o direito. É óbvio que se ensina o direito. Mas nós passamos 5, 6 anos, doutores, estudando é o poder. O nome certo é faculdade de poder. Não é faculdade de direito. É faculdade de poder, do poder. O direito, o que que é? É uma tentativa das sociedades politicamente organizadas em Estado de Direito, sob o Estado de Direito, organizar, sim, o exercício do poder. Há bem dos mais tênues, senão o mais forte pode tudo. É uma tentativa civilizada de organizar e dar cidadania, civitas, cidadania, organizar a vida em sociedade. Sou pena de sempre o mais forte poder tudo. E o mais forte já é o mais forte. Desde as leis naturais até nas sociedades politicamente organizadas, o mais forte é forte. A menos que sejamos ingênuos. A menos que sejamos ingênuos. A erosão da pacta sunt servanda. Então, aqui é muito discutível o que eu vou dizer, mas vamos ilustrar. Os senhores estão vendo que alguns pontos de vista meus são polêmicos. Mas há quem diga que esse princípio pacta sunt servanda, ele está sendo erodido pelo princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva é quando, na realização de uma contratação, todas as partes, não só uma parte, não só um lado, todas as partes devem se esforçar para que o contrato seja exitoso, para que o contrato seja bem cumprido. Princípio da função social do contrato. O que é aplicar esse princípio a uma resolução de conflito, eu como aplicador da lei? Será que a minha formação, a minha educação, será que um fato, quando eu era criança, na minha infância, na minha juventude, não vai toldar, não vai modificar o que eu entendo subjetivamente que seja a função social do direito, a função social, portanto, do contrato? Então, nós temos que ter profissionais com uma formação sólida, tão sólida não só no direito, não só no direito, em aspectos gerais de formação, para saber distinguir o que é o direito e a justiça que o sistema quer trazer e o que é o meu sentimento subjetivo de justiça. De repente, o meu sentimento subjetivo de justiça é muito diferente do seu. E nós temos, então, o ponto de vista meu, o ponto de vista seu e o ponto de vista certo. São três pontos de vista. Corremos esse sério risco. Da pessoalidade das circunstâncias e dos acontecimentos todos que ocorreram na minha vida para eu formar o meu senso subjetivo pessoal de justiça. Nem sempre isso que você sente é realmente o que o sistema disse que quer justiça de uma norma jurídica instituída num processo legislativo. Nem sempre. Temos que ter esse cuidado. O ativismo judicial afeta as políticas públicas e os contratos. Uma coisa é o juiz proativo e outra coisa é o juiz ativista. O juiz proativo é aquele que tem que dar solução ao caso, mesmo quando haja uma omissão legislativa, um vácuo legislativo. Hoje em dia, há quem diga, e eu estou entre esses, eu não creio mais que exista vácuo legislativo. Porque nós não temos uma lei perdida no espaço. Nós não temos uma lei perdida atrás de uma porta. Isso não existe mais. Hoje em dia, todo e qualquer ato normativo, regra ou lei, descende, quando é produzida, ela se submete a um sistema, aos parâmetros de um sistema, aos parâmetros de um regramento constitucional, aos parâmetros de princípios gerais do direito. Uma lei não é criada por acaso, ela não vem por acaso. Um artigo, então, de uma lei não gera, jamais pode gerar hoje em dia, de algumas décadas para cá, um vazio. Porque se houver algum vazio, nós temos os princípios gerais para aplacar aquele vazio. Nós temos os princípios constitucionais para preencher aquele vazio. Vazio nenhum existe dentro de um sistema legislativo que observa princípios e ideologias. Não há lei sem ideologia. Não há vazio legislativo. A menos que haja um problema de má formação de um profissional. Falta-lhe estudo, falta-lhe base. Aí sim pode ser que ele encontre vazio até onde não haja vazio algum. Pode ser. Bem, temos a teoria do diálogo das fontes, a prevalência do CDC. Eu particularmente acho que é um gravíssimo, para não usar um superlativo exagerado, um gravíssimo equívoco quando nós falamos em teoria de diálogo das fontes dentro de um mesmo sistema. O diálogo das fontes só pode ser dentro de um mesmo sistema. Não dá de fazer diálogo de fontes entre sistemas diferentes legislativos. Pegar a China e pegar a Argentina e tentar fazer um diálogo de fontes legisferantes ou diálogos de fontes de normas. Impossível, inviável. Então, respeitando as outras opiniões, mas quem aplica o diálogo, a teoria do diálogo das fontes, nessa perspectiva entre direitos de povos absolutamente diferentes, com premissas ideológicas diferentes, está tentando fazer com que mudos conversem entre si, na minha opinião. Isso é fonte de insegurança jurídica. O ativismo, portanto, afeta a política, sim. Eu acho que eu defendo muito o juiz proativo e defendo muito pouco o juiz ativista. Eu acho que o juiz deve deliberar. Onde não houver lei, ele tem princípios que deve observar. Juiz não é legislador, pelo menos no sistema romano brasileiro não é. Ele não está aí para substituir o legislador, a menos que ele cause surpresa, e juiz não está aí para causar surpresa em lugar nenhum. Ele não foi constituído magistrado para surpreender o jurisdicionado. Nós temos leis há muito tempo, nós temos princípios. A nossa Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, ela é uma Constituição que trouxe para o seu bojo, trouxe para o seu interior, e ela é famosa por isso, entre nós brasileiros. Ela é uma carta magna que reuniu praticamente quase todos os princípios gerais do direito que andavam soltos por aí, que andavam perdidos por aí. A carta nossa de 88, ela é famosa e é chamada, carta constitucional, de Constituição Cidadã, porque ela trouxe para os seus artigos cláusulas pétreas e princípios gerais do direito. Com a Constituição de 88 na mão, senhores, aqui no Brasil, você pode, inclusive, se houvesse necessidade disso, você pode retirar todo o resto, todas as outras legislações. Com a Carta Magna na mão, você consegue solucionar, sem nenhum problema, qualquer dificuldade, qualquer conflito. Porque ela é uma carta que reuniu os princípios gerais do direito. E o nosso sistema, pode ser que o sistema alemão seja diferente. Pode ser que principalmente, não é. Mas o sistema inglês é diferente. Os sistemas dos povos do norte, anglo-saxônicos, muito diferente do nosso. O nosso é o romano. O nosso é o da previsibilidade. O nosso é da confiabilidade na lei que está aí. Juiz, observe a lei que está aí. Você não é legislador. Se você quiser legislar, peça conta e vá concorrer a deputado federal e a senador. Você é alguém que interpreta dentro da principiologia geral do sistema que já está aí. Esse é o seu limite de interpretação e aplica a lei que está aí. Esse é o nosso sistema, pelo menos até hoje, pela manhã, ao meio-dia, era esse o nosso sistema. Só se mudaram agora e não me avisaram. E nisso aí, eu confesso para os senhores estão vendo, eu sou enfático nisso. Nisso aí, pode ser que eu esteja errado, sob certos enfoques, assumo esses erros e assumo as minhas limitações. Nisso aí eu sou muito claro e procuro agir de um modo muito seguro, previsível. Eu acho que ninguém gostaria de chegar no último grau de jurisdição de um tribunal de um país e se sentir inseguro, não por causa do seu direito, inseguro por causa do aplicador do direito. Não tem graça nenhuma isso. Não há segurança nenhuma nisso. Ficar à mercê do que um cidadão numa corte superior do Brasil vai entender que é o direito. Que segurança é essa? Em que esse estágio nós já passamos há muitos séculos atrás. Hoje se espera previsibilidade, não só da lei, mas do aplicador da lei também. Muito bem. O uso predatório do sistema de justiça, que hoje já foi referido aqui, que é quando nós nos valemos realmente do sistema judiciário para procrastinar as deliberações, e a ausência de uma ética de precedentes. É quando nós ilustramos certas abordagens, falando que há um precedente sobre aquela abordagem, e quando você vai estudar detidamente, aquele precedente não se aplica de forma nenhuma àquele caso. Não há uma ética no uso de precedentes. Quando não há uma ética no estudo ou na aplicação de precedentes. E diz o Humberto Ávila, aqui estou explorando o professor Humberto Ávila, ele diz, qual é o sentido da palavra segurança na Constituição de 88? Ela é física, ela é social, ela é jurídica? E ele mesmo responde, é as três. Ela tem essas três cargas. Física, jurídica, social, nem poderia ser diferente. Segurança jurídica é um binômio de estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas, vem das leis promulgadas pelo Estado, diz um dos maiores constitucionalistas do mundo, o português Gomes Canotilho, professor Canotilho, considerado hoje um dos grandes constitucionalistas do mundo inteiro. Então, é a previsibilidade e, a partir da previsibilidade, a estabilidade das relações contratuais, das relações materiais, das relações entre o marido e a mulher, entre o quitandeiro e aquele que compra banana na feira ali. Nós temos que ter segurança entre os senhores e eu. Os senhores, quando vieram hoje aqui, pensavam que iam ouvir falar sobre desenho animado? Sobre cartoon? Não. Era previsível que os senhores esperassem que fôssemos falar hoje sobre direito, sobre regras, destacadamente no relacionamento entre a Alemanha e o Brasil. Qual é a dimensão normativa da norma jurídica? É uma regra ou é um princípio? Sempre é um princípio, ainda que esteja contido numa regra, porque sempre há uma carga ideológica do vencedor, que é quem põe o sistema. Qual é o aspecto material da segurança jurídica? Confiabilidade, cognoscibilidade e imutabilidade, que é a confiabilidade, como já acabamos de dizer para os senhores. A finalidade objetiva é se esperar aquilo que se aguarda, que se espera conscientemente de uma norma. Qual é o, quanto ao sujeito que deve prover a garantia, quem é o sujeito? É o legislativo, o nosso sistema do equilíbrio e da interdependência entre os poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Quanto ao beneficiário, ele destina-se a proteger o Estado, a coletividade e o indivíduo, os três. Eu gosto dessa abordagem do Ávila, porque ele não exclui, é uma abordagem que inclui, né? Ela não é excludente. Fator temporal, a segurança jurídica deve se preocupar com as situações do passado, preservá-las para o presente e mantê-las para o futuro, quanto ao direito. Senão, não há instabilidade. Se não há estabilidade não há segurança. E onde não há segurança, ninguém quer ficar. Tanto que uma das preocupações desse nosso simpósio aqui é segurança jurídica. Garantir total ou parcialmente é um fim em si mesmo e é um instrumento para outras coisas. Nós temos, como já disse para os senhores, praticamente hoje 205 milhões de habitantes e 100 milhões de processos no Brasil. Um processo para cada pessoa, porque para ter um processo precisa ter um autor e um réu. Então, quando eu vejo os senhores aqui, cada um dos senhores tem uma ação na justiça. Que bacana, que coisa boa. Obrigado, hein? Muito obrigado. Ou seja, é uma questão de mudança de mentalidade. Nós temos que mudar a mentalidade. Nós discutimos. Se eu disser que o JEC, o Joinville Esporte Clube, é o melhor time do mundo e o senhor discordar, eu vou processá-lo por dano moral. O volume imenso de JEC, para quem não... Para os alemães, né? Já que é o nosso time de futebol aqui de Joinville, que é o melhor do mundo. Não ousem discordar disso. De jeito nenhum. Muito bem. Mas o que eu... Nós temos um uso predatório do sistema. Não é? Então, por isso, no Brasil, nós temos agora a nova lei de arbitragem, que é... Tínhamos uma antiga, temos a nova lei de arbitragem. Temos agora... Não é nova, agora nós temos a lei de mediação, nunca tivemos antes no Brasil uma lei de mediação, nunca tivemos, agora temos uma lei. Então, quem diz que é a nova lei de mediação está errado, porque nunca houve outra. É a 13.140, terá vigência em dezembro desse ano. Só no tempo do Brasil Império, 1824, no artigo 161 da Constituição de 1824, é que nós tínhamos um artigo falando sobre mediação, mas o nome era conciliação. Na verdade, era mediação aquilo. Então, depois de ter sido suprimido aquele artigo da Constituição do Império, nós nunca mais no Brasil voltamos a ter legislação sobre mediação. Então, senhores, nós aqui no Brasil estamos tentando, com boa fé, bona fide, estamos tentando de boa fé, de modo sério, de modo pragmático, enfrentar esse volume de processos. Nós, juízes, nós, advogados, nós, promotores de justiça, nós, defensores, Nós, os operadores da lei, Rui Schmidt, meu grande amigo, juiz há muitos anos, Rui Schneider, que está aqui entre nós hoje, né? Nós, há muito tempo no Brasil, estamos lidando com essas dificuldades, estamos descobrindo caminhos, buscando soluções. A lei de mediação, caríssimos, eu sei que alguns irão discordar de mim, eu creio que no Brasil a mediação irá a médio prazo, escrevam o que eu estou dizendo para depois me cobrar, irá sobrepujar a arbitragem. A mediação, devido ao modo, ao modelo de mediação que nós temos. Deem uma lida, ainda não tem vigência, mas terá agora em dezembro. Deem uma lida, por favor, lei 13.140 de 2015. Terá vigência agora, a partir de dezembro. É uma lei magnífica. Tem um outro problema? Tem, claro que tem. Mas ela é muito boa e eu creio que ela será muito mais facilmente implementada do que a nova lei de arbitragem, que é excelente também. Não estou dizendo que a arbitragem é ruim. É excelente, muito boa. Mas eu creio que a mediação no Brasil irá superar a questão da arbitragem. Os árbitros, né, poderão aplicar a mediação. Não há vedação nenhuma, não há impedimento nenhum. Também tem influência germânica na nossa lei de mediação. Também tem. Muito bem, estou terminando. Aqui a reforma constitucional a 45 de 2004 trouxe o Conselho Nacional da Justiça. Nós, juízes, no início, nós queríamos ir até Brasília atear fogo no Conselho Nacional de Justiça. Eu tentei duas, três vezes, não consegui, infelizmente. Na época, infelizmente. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça foi criado, se não me engano, aliás, foi instalado em 2006. Não é, professor, me ajude lá, 2006, se não me engano. E depois que ele foi instalado e passou a funcionar, nós, juízes, todo dia antes de dormir, rezamos uma boa Ave Maria, um bom Pai Nosso, agradecendo que tem o Conselho Nacional de Justiça. Aquele que nós queríamos até a fogo. Aquele que nós não queríamos que existisse. Por quê? Caso que o Conselho Nacional de Justiça fez certas reformas que antes nós não conseguíamos fazer. Modificou certas práticas que antes nós não conseguiríamos modificar. Criou critérios objetivos na promoção por merecimento para a magistratura. Uma série de fatores. Implementou certas políticas, como a da mediação no Brasil. Como aquelas de controlar a questão da execução penal no Brasil, em âmbito nacional. Então, tem certas políticas públicas do Poder Judiciário que só o Conselho Nacional de Justiça conseguiu implementar. As súmulas vinculantes também veio com a reforma, com a emenda constitucional de 45, os recursos repetitivos, a PEC da relevância da questão federal, por isso que não é uma desavença, mas há vezes que esses recursos repetitivos são admitidos e depois de um, dois meses você vê que não era o caso. E aí você deixa de fazer a admissibilidade, ou seja, você refuta o caso porque ele não serve, não é um bom caso para servir de repetitivo. Você, em algumas vezes, escolheu preliminarmente mal o caso. Então, você afasta aquilo para não fazer um julgamento inapropriado e fica aguardando um outro caso similar para fazer dele um bom repetitivo. Por isso que há vezes que pode acontecer de uma admissibilidade não tão perfeita. A lei de falência e recuperação judicial, uma lei que mudou, sim, uma mentalidade no Brasil. O propósito não é acabar com a empresa, mas é recuperá-la, né? Salvando empregos, impostos, produtos, circulação de riquezas. A lei do processo administrativo também, dentro de toda decisão administrativa, principalmente depois de 88, ela deve ser fundamentada. Ainda que em sede de processo administrativo não pode estar apartada de fundamentação, sob pena de vício. E a mediação e arbitragem, como acabávamos de falar, a mediação com nova lei e arbitragem, a mediação com uma lei inaugural e a arbitragem com uma nova lei, e as reformas do CPC. Eu vou abordar só três artigos. No 927, é um artigo do novo Código de Processo Civil, ela diz, esse artigo, expressamente, os juízes e os tribunais observarão, ou seja, obrigatoriamente, as decisões do Supremo, no controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados das súmulas vinculantes, obrigatoriamente, devem ser observados, os acórdons em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, isso são fatores de segurança jurídica, senhores? São fatores de segurança jurídica? Expressamente agora previstos, os enunciados e as súmulas do superior e dos tribunais, os enunciados e as súmulas do superior e dos tribunais superiores, a orientação do plenário, do órgão especial aos quais estiverem vinculados, os plenários têm, sob pena de dar decisões contraditórias dentro do mesmo tribunal, decisões contraditórias. Então, cada vez estamos cercando mais essas impropriedades, esses eventuais equívocos, para que eles não se repitam, e isso é segurança, isso é aperfeiçoamento da jurisdição, da justiça. Os juízes e tribunais observarão o disposto no 10, que é o pleno contraditório, 484, primeiro, quando decidirem com fundamento neste artigo, que são os precedentes, é o contraditório e os precedentes. Devem ser observados. Princípio do contraditório, né? Ampla defesa, contraditório. E o 927, alteração da tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento, repetir, poderá ser precedida de audiências públicas. Isso aqui também tem na Alemanha. Nós fazemos audiências públicas. Estamos agora, o STJ inaugurou isso. Nós fizemos a segunda vez na história do Brasil. Fizemos pela segunda vez. Isso é uma novidade. E é uma novidade que estamos fazendo de verdade, estamos cumprindo isso. Estamos ouvindo todos os segmentos da população. Passamos 2, 3 dias em audiências públicas. Isso nos toma muito tempo, muito tempo preciosíssimo. Estamos fazendo. Então, isso é uma prova material, senhores, principalmente quem vem de fora, senhores que vêm aqui nos visitar, com muita honra vêm nos visitar da Alemanha, aqui para fim, estamos nos aproximando ou tornando ainda mais próximas as nossas relações, que já existem há muitos séculos, não é? Há muito tempo já. Mas, com esses fatos, com essas constatações, com essas coisas materiais, reais, e não com discursos, nós estamos demonstrando para o mundo inteiro, e não só para a Alemanha, não só para parceiros comerciais, para o mundo inteiro, que nós, sim, estamos de verdade aperfeiçoando as instituições. Temos problemas? Temos gravíssimos problemas. Vamos superá-los, a todos, ou pelo menos a grande maioria deles. Esperamos com a nossa, não só com a nossa fé, mas com a nossa determinação, que são duas coisas diferentes. Devem andar juntas, mas são duas coisas diferentes. E na hipótese da modulação dos efeitos desses precedentes, nós podemos sim, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores podem fazer uma modulação destacadamente para preservar o tempo em que o ato foi cometido, o tempo em que houve a contratação, para que não haja uma surpresa com a lei nova e uma insegurança jurídica ainda maior. Esse é o principal efeito da modulação. Aqui nós temos agora, essa é uma das boas novidades, não há mais necessidade de, no curso do processo, a parte ficar agravando, recorrendo de cada detalhe que ela não gostar. Ela pode, no final do processo, sem que haja preclusão, ou seja, perda, preclusão aqui nesse caso, senhores, é a perda do prazo para fazer um recurso. O agravo retido. Então, agora não há mais necessidade nem do agravo ser de instrumento, nem do agravo ser retido. No final do processo, o advogado pode reeditar ou, no recurso geral, especial ou apelação, vir com todos os argumentos e teses que ele tinha para suscitar daquele processo, porque não houve a preclusão. Isso evitará um número muito grande de recursos, vai aumentar, todavia, o volume da a extensão dos atos nossos decisórios, que já são grandes, né? Decisões de 30 páginas, 60 páginas, mas não haverá a preclusão das matérias incidentais, ou seja, no curso do processo, é uma bela conquista. Não voltarei a falar sobre isso. A cognoscibilidade, a confiabilidade, a calculabilidade, proteção da confiança, proibição da arbitrariedade, aquilo que já falamos, estamos caminhando para uma formação dos nossos profissionais, destacadamente para os juízes de direito, que consigam ter uma formação, um embasamento científico, né? E não puramente no subjetivo, no achismo. É isso que tira muitas vezes a segurança jurídica, né? Nós temos aqui uma das maiores provas dos últimos tempos, nós, os juízes, experimentamos, quando o executivo não trata de fazer a parte dele nas políticas públicas e deixa para nós, juízes, fazermos a parte dele, do poder executivo, nas políticas públicas. Isso aconteceu com o quê? Com os remédios, que faltou política pública na área da saúde pública e foi dado a nós, juízes, decidir sobre importação de remédio. Nós não entendemos nada disso, santo Deus. Prótese. Eu não fiz faculdade de medicina. Eu já dei umas 120 decisões sobre próteses. Se era para trazer, se não era para trazer, se traz dos Estados Unidos, se traz do Canadá, a prótese, tal, tal, tal. Eu estou fazendo papel de quem? De alguns ministros do Poder Executivo. Alguns, não de um só, de alguns. Mas o judiciário não pode deixar de decidir. Eu pensei em bolar uma decisão assim. Isso aqui não é problema meu. Faltou política aqui. Não posso. Constitucionalmente, eu não posso privar a parte de entrega da tutela jurisdicional. Então, senhores, há vezes, sim, que nós... Não é que nós nos metamos onde não... Né, entremos onde não deveríamos entrar. Há vezes, sim, que as partes, a jurisdição, traz para nós resolvermos conflitos que já deveriam ter sido resolvidos por meio de políticas públicas em outras áreas do poder, e não dentro do poder judiciário. Mas o advogado se vê premido pelas circunstâncias, ou ele entra com a ação, ou a pessoa nem é o cliente, muitas vezes ele está fazendo aquilo de favor, ele está fazendo aquilo por um ato humanístico, de caridade ele está fazendo. Ou entra com a medida, ou o fulano morre. E o juiz ou dá a medida... Ou ele não aplica o direito até. Então, não há como renunciar, recusar jurisdição. Então, isso para dar um exemplo. Depois, para entrar em outros exemplos, foram as taxas de juros. Isso não é problema nosso, não é problema do judiciário, meu santo Deus, resolver qual é a melhor taxa de juros de mercado. Depois, nós tivemos o problema do dólar. Lembra quando o judiciário distribuiu o ônus dos dólares entre o contratante e o contratado? Aquilo cai entre nós. Salomão... Foi fichinha perto daquela decisão nossa. Eu achei belíssimo. Eu nem era ministro naquela época, mas achei interessante aquela construção. Vamos dividir o ônus do contrato entre o contratante e o contratado. Então, pegava o dólar, quanto ele cresceu, e divide entre os dois. Ou teve juiz até em Minas que dava proporcionalmente, segundo o poder aquisitivo das partes contratantes. Mais engenhosa ainda. Mais, cá entre nós, mais engenhosa. Justa, né? Equilibrada. Justiça é equilíbrio. Ótimo. E isso para não citar tanto na Previdência, na área da saúde, no direito do consumidor, então, no CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor. Mil perdões para o pessoal da Alemanha que está aqui, mas é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Do mundo. É o nosso. E sinceramente, é o nosso mesmo. Agora, ele é muito bom na estante. A hora que tu tira da estante de livros, tu tem que aplicar. Aí tu vem para o Brasil, né? Então, aplica o CDC no Brasil, não aplica o CDC na Alemanha. Aplica o CDC aqui. E aí nós começamos a enfrentar problema de falta de recursos. É um problema que nós estamos solucionando. Mas estamos indo bem. Aliás, perdão, não estamos indo bem. Nós somos um país emergente. Nós estamos indo muitíssimo bem. Estamos melhorando e ultrapassando uma série de dificuldades. E os senhores têm certeza absoluta, nós vamos resolver todos os problemas que tem aí fora para resolver. Com certeza absoluta. Porque para a história, para a minha vida, para a sua vida, 10, 20, 30 anos é muito. Para a história, um século não é nada. E nós vamos conseguir resolver, porque nós estamos aperfeiçoando as escolas, aperfeiçoando as instituições, aperfeiçoando os profissionais. Nós estamos cada vez caminhando para um lugar melhor. E esse lugar melhor é o conhecimento. Esse é o nome do melhor lugar do mundo. O melhor país do mundo, o melhor sítio do mundo chama-se conhecimento. Educação. E nós estamos caminhando rigorosamente, diretamente, exatamente nessa direção, desse lugar chamado conhecimento, saber, é para lá que nós vamos. E lá nós vamos resolver tudo. Talvez daqui a um ano, talvez daqui a 10 anos, talvez daqui a 100 anos, mas nós vamos caminhar para lá. Muitíssimo obrigado, desculpe ter tomado tanto tempo. Agradeço muito aos senhores e desejo que desse episódio sejamos todos nós vencedores, exitosos, exitosos, porque vamos trazer o melhor para as nossas comunidades, não só para o empresário alemão, não só para o industrial de Joinville. Traremos o melhor para as nossas comunas, para as nossas comunidades. Isso que é o mais importante. Muitíssimo obrigado.